notebook positivo quad-core, memória de 4 GB e HD de 32 GB SSD. Nas lojas 100, só 1.198 à vista. Ou em 12, de 119,80 por mês. Super mês de aniversário, loja 100. Convidado especial, você.
Ainda bem que tem.
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. Marcela Raal apresenta os principais assuntos do Brasil e do mundo. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 29 de julho de 2019. Uma ótima semana para você. Começa agora mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM pelos nossos canais no YouTube, no Twitter, Facebook, no site jp.com.br. Eu sou Marcela Raul e seguimos juntos até às 5 horas da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Briga entre facções termina com 52 mortos em presídio de Altamira, no Pará. 16 detentos foram decapitados no confronto, que durou cerca de 5 horas. Jair Bolsonaro promete contar ao presidente da OAB como o pai do jurista desapareceu na ditadura militar, caso ele tenha interesse. O presidente deu a declaração ao comentar o desfecho do processo judicial, que considerou o Adélio Bispo inimputável. Ministério Público Federal prorroga por 90 dias investigação sobre hackers. A Polícia Federal fez a solicitação antes da prisão dos suspeitos de invadir os celulares de autoridades. Governo regulamenta a concessão de residência para cubanos que participaram do Mais Médicos. Os pedidos de refúgio ultrapassaram os 2 mil após o fim do convênio no ano passado. Contas públicas registram rombo de 5 bilhões e 700 milhões de reais no primeiro semestre. De acordo com o Banco Central, este foi o melhor resultado para o período desde 2015. Você fica por dentro disso e muito mais no Jovem Pan Agora. 4 horas, 3 minutos, hoje o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou sobre diversos assuntos que marcaram o fim de semana. Quem acompanhou todas essas falas foi a repórter Luciana Verdolin, lá em Brasília. Lu, um dos assuntos mais comentados pelo presidente hoje foi a invasão dos garimpeiros a uma aldeia indígena, é isso? Boa tarde para você.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos ouvintes. Olha, foi isso mesmo. O presidente comentou, disse que a Polícia Federal está lá, já foi criado, inclusive, um gabinete de crise lá no Amapá para analisar exatamente o que está acontecendo. A Polícia Federal está investigando, mas, de acordo com o presidente Jair Bolsonaro, ainda não dá para dizer que a liderança indígena foi mesmo assassinada por garimpeiros, como foi a notícia, né, a informação que chegou aqui em Brasília inicialmente. Ele disse que isso está sendo apurado. A Polícia Federal ontem divulgou informações dando conta de que não dá ainda para bater o martelo, dizer que foi realmente um assassinato, mas é preciso averiguar o que está acontecendo, o conflito lá na terra indígena. Agora, vale ressaltar que o presidente também, ele tem defendido muito a necessidade de se regulamentar o garimpo, não só em terras da União, mas também em terras indígenas, que podem ser exploradas, inclusive pelos índios. O presidente Jair Bolsonaro, ele critica esse excesso de demarcação de terras, ele faz críticas ao tamanho dessas terras e fez questão de ressaltar que uma das sinalizações do governo que está sendo estudado aqui dentro da administração federal é exatamente você possibilitar o garimpo. Agora, o que deu realmente polêmica hoje foi uma declaração do presidente com relação ao presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, filho de Fernando Augusto de Santa Cruz, que desapareceu na ditadura militar em 74. O presidente Bolsonaro hoje ele criticou o desfecho daquela investigação em torno de Adélio Bispo, que foi o autor, que foi quem deu a facada em Bolsonaro ainda durante a campanha eleitoral. A grande reclamação foi que a OAB ela entrou com uma ação contra a quebra de sigilo telefônico de um dos advogados de Adélio, e o presidente Bolsonaro fez uma crítica direta ao presidente da ordem.
A OAB impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um dos caríssimos advogados. Qual é a intenção da OAB? Quem é essa OAB? Um dia, se o prêmio da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no prêmio militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Eu conto para ele. A versão, não é minha versão. Aqui, a minha vivência, né, me fez chegar a essas conclusões naquele momento. O pai dele integrou a Ação Popular, o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha lá de Pernambuco. Ok? Veio desaparecer no Rio de Janeiro.
Felipe Santa Cruz, ele divulgou uma nota agora há pouco dizendo que o presidente demonstra crueldade e falta de empatia e debocha do assassinato de um jovem que na época tinha 26 anos. Fernando Santa Cruz era da Juventude Católica, segundo o presidente da OAB, lá de Pernambuco, era funcionário público, casado e estudante de direito. O presidente da ordem ainda afirma que se o presidente sabe, por vivência, tanto sobre o caso e sobre os demais desaparecidos na época da ditadura, as famílias querem saber. Agora há pouco, o presidente Bolsonaro, cortando o cabelo, ele fez uma live pelo Facebook. Disse que não foram os militares que mataram Fernando Santa Cruz, que havia na época o que ele chamou de justiçamento e que, inclusive, o assassinato teria sido feito pelos próprios integrantes da chamada resistência. Disse ainda que é fácil ficar culpando os militares, diz que não quer polemizar com ninguém, nem ferir os sentimentos de familiares que tiveram desaparecidos durante o regime militar.
Tá certo, Lu. Obrigada pelas informações. Bom trabalho por aí. E o jornalista Lauro Jardim disse que o presidente da OAB já disse uma resposta a respeito da fala do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que Bolsonaro é cruel e que debochou do assassinato de seu pai. Bom, 4:08, o MEC lançou um plano de transformação digital. Quem tem as informações é o repórter Antônio Maldonado, direto de Brasília. Boa tarde para você, Antônio.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jovem Pan agora. Olha, Marcela, o Ministério da Educação acaba de lançar aqui na sede do MEC o Plano de Transformação Digital, que prevê que quase 100 serviços públicos que são prestados pela pasta possam ser acessados pela internet até 2020. O objetivo é reduzir a burocracia, simplificar o acesso e diminuir o tempo de espera e os custos para o cidadão. Faz parte da iniciativa a implementação de um login e senha únicos para acessar todos os serviços aí do governo federal. Além disso, haverá uma plataforma que permitirá ao usuário avaliar o serviço prestado. No final das contas, a ideia é integrar todas as bases de dados do governo federal e permitir aí o aumento da eficiência das políticas públicas que são desenvolvidas. De acordo com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, a expectativa é que a digitalização dos serviços gere uma economia de mais de R$32 milhões por ano, não só para o MEC, mas para a União de maneira geral. Dos 99 39 serviços que passarão pela transformação digital, 48 são da educação superior, 47 têm relação com a educação básica e 4 com a educação profissional e tecnológica. A medida também abrangerá serviços disponíveis na CAPES, no FNDE e também no INEP. De qualquer forma, é importante a gente deixar claro que nem tudo aquilo que é oferecido pelo MEC poderá ser feito integralmente pela internet. Algumas etapas de determinados serviços, como a realização da prova do Enem, por exemplo, são, né, necessariamente presenciais. A ideia aqui do Ministério da Educação de levar aí para o ambiente digital os serviços prestados pela pasta faz parte daquela iniciativa do governo de facilitar o contato do cidadão com o Estado. Tanto é que não só o portal aqui do MEC, mas de todos os outros ministérios e órgãos da administração pública devem ser migrados para uma única plataforma. A expectativa é que o site gov.br seja lançado pelo governo federal ainda nesta semana. Marcela.
Obrigada, Maldonado. As contas do setor público registraram um déficit de 5,7 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano. Isso quer dizer que as receitas de impostos e contribuições do governo foram menores do que as despesas neste período. Bom, eu converso agora sobre isso com a nossa especialista em economia, Denise Campos de Toledo. Bom, apesar desse resultado ser negativo, foi o melhor resultado para o primeiro semestre desde 2015. Mas ainda é ruim, né, Denise? Boa tarde para você.
Boa tarde, Marcela. Exatamente. As contas têm oscilado bastante, mas continuam no campo negativo e devem continuar assim mesmo com a aprovação da reforma da Previdência, que não vai ter impacto tão cedo. Agora, de qualquer modo, houve aí um resultado melhor do que se previa. No mês de junho, especificamente, o déficit ficou em 12 bilhões 706 milhões de reais, isso englobando todo o setor público, porque na semana passada tinham sido divulgadas apenas as contas do governo central. Agora, incluindo estados, dos municípios e estatais, houve esse resultado que é 5,8% menor do que do mesmo mês do ano passado. Agora, no semestre tem esse déficit de 5 bilhões 740, dá a impressão que é pouco quando a gente leva em conta que a meta do governo central é de 139 bilhões de déficit neste ano, mas a verdade é que no segundo semestre sempre se tem um desempenho pior. No primeiro semestre a gente tem aquela concentração de pagamento de impostos, tem o acerto do imposto de renda, de pessoas físicas, pagamento das empresas, mesmo no caso dos estados, você tem impostos como IPVA, aí temos também o IPTU nos municípios, então tudo isso acaba reforçando o caixa, garante uma receita maior e o governo consegue se ajustar. Agora, no segundo semestre a situação é um pouco diferente, tanto que o governo já fez aqueles contingenciamentos todos, são 3 rodadas de redução da liberação de recursos previstos no orçamento. O último contingenciamento foi na semana passada, de apenas 2 bilhões, foi o menor, no começo do ano foi de mais de 30 bilhões de reais. Então o que se espera é que haja uma boa evolução das finanças neste segundo semestre, mesmo com essa previsão de uma pressão maior, e o governo consiga liberar um pouquinho mais desse dinheiro, porque faz diferença no atendimento à população, nos serviços que são prestados pelo governo. E mais do que tudo, né, Marcela, se esperava que o governo pudesse ter um desempenho melhor das finanças para ter uma folguinha aí para poder retomar investimentos que estão no nível muito baixo.
Pois é, né? E ainda a gente estava falando sobre impostos, a carga tributária bateu recorde, né? De 35% do PIB, mesmo com a economia fraca. E vai continuar fraca, porque a gente não tem nenhum tipo de incentivo, né? Pelo contrário.
É, exatamente, a gente tem aqueles paliativos agora que o governo está anunciando, a liberação das contas inativas e ativas do Fundo de Garantia, os R$500 para cada conta, devemos ter alguma redução da taxa básica de juros nesta semana, o que se espera é que dê um fôlego a mais para a atividade, nada que faça muita diferença no crescimento e, consequentemente, também em termos de receita do governo. Agora, o que tem reforçado o caixa é que o governo lá atrás já promoveu algumas elevações de alíquotas, inclusive sobre os combustíveis, um pouco antes da greve dos caminhoneiros, depois ele devolveu um pouco, mas mesmo assim contou com esse reforço, tem royalties do petróleo, tivemos também aumento de tributação de alguns produtos e serviços, tem a questão da não correção da tabela do imposto de renda, que sempre garante alguma receita a mais para o governo em relação ao PIB, então é recorde sobre uma base que é muito alta, que talvez não tenha alteração com a reforma tributária que está em estudo, em tramitação no Congresso. Aliás, são várias propostas de reforma tributária Mas uma, nenhuma delas pensa no curto prazo ou coloca essa possibilidade de uma redução do peso direto dos impostos, porque o governo precisa de receita, precisa de arrecadar mais. O que se imagina é que possa vir um alívio para as empresas e mais à frente também para os consumidores, diminuindo a burocracia, especialmente para as empresas, o excesso de tributos. Tudo isso demanda tempo pessoal para trabalhar, depois tem muito questionamento na justiça, então a reforma tributária pode agir por aí. Agora, com o governo deficitário, claro que ele vai tentar reforçar o caixa através de aumento de impostos. Isso acontece nas várias esferas de governo e explica o novo recorde, Marcela.
Pois é, né, Denise? Obrigada pelas informações. Boa tarde para você.
Boa tarde.
Bom, e agora o repórter Rodrigo Viga vai nos atualizar sobre os casos de violência no Rio de Janeiro. É com você, Viga, em áudio e vídeo.
Exatamente. A Guarda Municipal e a Polícia do Rio de Janeiro prenderam agora há pouco, debaixo de um viaduto, aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul, área nobre do Rio de Janeiro, duas tesouras, uma faca e uma chave de fenda, no local onde viviam moradores de rua. Inclusive, aquele homem, Plácido Corrêa, que ontem provocou uma tragédia aqui na Lagoa, entre a Lagoa e o Maitá. Ele esfaqueou e matou duas pessoas, um engenheiro eletricista e um professor de educação física. Uma mulher também foi golpeada no surto de Plácido Corrêa, que só foi parado, só foi impedido quando a polícia chegou. Inicialmente, os policiais usaram armas de choque, tasers, e depois atiraram com armas de fogo nas pernas de Plácido, que está internado, se tratando em um hospital aqui do Rio de Janeiro. Também um surto, um ataque de fúria, de ira, aconteceu nesta segunda-feira em um hospital, uma unidade de saúde, na Freguesia, uma localidade que fica em Jacarepaguá, na zona oeste da capital. O protagonista deste ataque de fúria foi um homem de 41 anos de idade, que ficou irado, literalmente, ao ver a sua ex-companheira com um outro homem. Ele pegou uma faca e saiu correndo atrás do homem, do novo companheiro da sua ex-mulher. O ex-companheiro da mulher causou pânico, levou as pessoas ao desespero dentro dessa unidade de saúde na Freguesia, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele conseguiu golpear o atual namorado da ex-mulher no braço, que precisou ser socorrido no próprio local, na própria unidade de saúde, e depois foi transferido para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Como se não bastasse, além de correr com uma faca na mão atrás do companheiro da ex-mulher dentro de uma unidade de saúde, ele estava com um galão de combustível. Começou a despejar combustível dentro da unidade de saúde e ameaçava tocar fogo no local. Mas, felizmente, ele acabou sendo contido, apesar do susto e do desespero. Ninguém mais ficou ferido neste ataque de fúria na zona oeste da capital do Rio. Rodrigo Viga.
Valeu, Viga. Ainda falando sobre violência, uma briga entre facções terminou com 52 mortos em um presídio de Altamira, no Pará. Quem vai nos atualizar sobre esse confronto é a repórter Nani Cox. Nani, boa tarde para você. Já se sabe o que teria motivado essa briga?
Boa tarde, Marcela. Boa tarde para todo mundo que acompanha. Já sabe, sim, a motivação do crime, também já foram identificadas as facções que fizeram parte aí desse conflito. Foi o Comando Classe A e o Comando Vermelho que foram responsáveis por essa briga que deixou 52 mortos. De acordo com tratativas do governador Helder Barbalho e do ministro da Justiça Sérgio Moro, 10 detentos serão transferidos do Centro de Recuperação Regional de Altamira para presídios federais. De acordo com a SUSIP, o confronto foi resultado de disputas de território dentro da unidade prisional. O Estado trabalha agora para identificar os líderes das duas facções criminosas, aí no geral, tanto que atua fora como dentro do presídio. A rebelião começou às 5 horas da manhã desta segunda-feira e, de acordo com a superintendência do sistema penitenciário do Estado, 16 detentos foram decapitados, enquanto o restante foi asfixiado. Líderes do Comando Classe A colocaram fogo em uma cela que estavam integrantes do Comando Vermelho. Segundo a superintendente da SUSIP, Zip, Jarbas Vasconcelos. A unidade é mais antiga e tem uma estrutura de alvenaria. Então, com isso, o fogo se alastrou e os internos morreram, então, asfixiados. Jarbas Vasconcelos explicou que foi um ato dirigido e que tinha como objetivo um acerto de contas entre as facções. Então, não tem aí como objetivo o sistema prisional, protestos contra o sistema prisional. Foram encontrados com os presos apenas estoques, que são facas improvisadas. Então, não foram, eles não usaram armas de fogo para cometer aí esses crimes. Dois agentes penitenciários chegaram a ser reféns, mas eles foram liberados logo em seguida. De acordo com a assessoria de imprensa da SUSIP, ainda não foi possível remover todos os corpos devido à unidade ser parte de um container, ou seja, as dependências ainda estão quentes aí por causa do incêndio. Uma cúpula de segurança pública do Pará deve acompanhar esse caso em Altamira. A unidade prisional é ocupada por 311 presos, mas tem capacidade para apenas 200 detentos. O superintendente Jarbas Vasconcelos descartou que há superlotação da unidade, mas pontuou que aguarda a entrega de uma nova prisão com expectativa de entrega agora em dezembro. Até o momento, esse é o segundo maior massacre em presídios de 2019. Em maio, o primeiro, o massacre que teve mais um número maior de mortos, foi em diversas unidades do estado do Amazonas e terminou com 55 presos mortos. Marcela.
Nani, já dá para saber qual que é a situação? Claro que a rebelião já foi controlada, mas tem a situação de como que está por lá esse presídio?
Então, o que a gente sabe mais ou menos é que tem muitos familiares na porta esperando aí notícias, aguardando notícias, mas ainda é tudo muito preliminar, apesar dessa briga aí ter acontecido na madrugada de hoje, ainda não foi possível ver muitos corpos, alguns foram decapitados, então o pessoal ainda, todas as autoridades ainda estão se encaminhando para Altamira, o superintendente está ficando por dentro ainda da história, ainda não tem muitas informações além disso, e ainda não conseguiram, inclusive, tirar esses corpos. Então, realmente, são informações ainda um pouco preliminares. A gente vai ainda acompanhar aí do restante do dia e vai informando aqui na programação também as novidades desse caso.
Tá certo, Nani. Obrigada pelas informações. Bom, diante das críticas do ex-governador Ciro Gomes, a deputada Tabata Amaral, que optou por votar a favor da reforma da Previdência e contra a determinação do PDT, os grupos de renovação política voltaram a ficar sob os holofotes. O Matheus Meirelles tem os detalhes pra gente.
Após se destacarem durante as eleições de 2018, os grupos de renovação política voltaram a estar sob os holofotes. Isso porque o líder do PDT, Ciro Gomes, chamou o movimento Acredito de partido clandestino, depois que a deputada federal Tabata Amaral seguiu a própria convicção e votou em favor da reforma da Previdência em primeiro turno na Câmara dos Deputados. A maior parte dos movimentos surgiu na esteira das manifestações de 2013, em meio à descrença que se instalou quanto à política. No caminho, houve o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o avanço da Operação Lava Jato, as condenações do ex-presidente Lula e as prisões do ex-presidente Michel Temer. Nas eleições de 2018, os movimentos Acredito, Renova BR, Livres e MBL conseguiram emplacar quase 30 parlamentares entre Congresso Nacional e Assembleias Legislativas de diversos partidos. Em meio à polarização, porém, muitos desses movimentos são enquadrados em espectros políticos específicos. No caso do Acredito, segundo o coordenador nacional do movimento, Samuel Emílio, não importam os lados das pessoas, mas os valores que elas carregam.
Então, para o Acredito, por exemplo, reduzir desigualdades é um valor. E se as pessoas falam que isso é pauta de esquerda, a gente, na verdade, assim, estamos nem aí. A gente vai lutar por reduzir desigualdades. Agora, para o Acredito, um valor importante é ter uma economia competitiva e empreendedora. E se as pessoas falam que isso é pauta de esquerda, a gente também não está nem aí. A gente vai lutar para reduzir desigualdades e, junto com isso, vai lutar para uma economia mais competitiva e empreendedora, para um Estado que é fiscalmente responsável. Isso são valores, não necessariamente a forma de chegar neles.
Segundo Samuel Emílio, o que separa o Acredito da esquerda, do centro e da direita é o foco nas evidências. Já o Renova BR se posiciona como um formador de lideranças. A diretora executiva do movimento, Irina Bulara, destaca que o objetivo é colaborar com pessoas comuns.
O Renova BR, ele é uma escola. Os movimentos, eles são movimentos que têm uma pauta, uma agenda definida. No Renova BR, nós queremos pessoas comuns, que nunca participaram da política, que estejam aptas ao diálogo e à transparência. A partir daí, elas passam por um processo seletivo, então elas têm que se inscrever num processo seletivo, e então elas vão ter esse conteúdo. conteúdo de formação.
De acordo com Irina Bulara, o Renova BR recebe pessoas de todos os espectros políticos. Para Magno Kahl, diretor de políticas públicas do Movimento Livres, é preciso parar de imaginar as questões políticas como opções binárias.
A gente não acredita que a única alternativa é você ser socialista na economia e tolerante nos costumes, ou você ser mais conservador nos costumes e mais aberto na economia. Não, a gente acredita que é possível combinar uma coisa com a outra, porque no fundamento disso tudo está a liberdade, né? Como é que eu posso defender que o empreendedor tem que ter a liberdade de começar o seu negócio da forma que quiser, mas que o meu vizinho tem que se relacionar com os seus parceiros sexuais da forma que eu imagino?
Assim como Magno Kahl, do Livres, as lideranças do Acredito e do Renova BR esperam que daqui 30 anos os movimentos de renovação política não sejam mais necessários. Os olhos dos grupos já estão direcionados para a criação de políticas e formação de lideranças visando as eleições municipais do ano que vem, nas quais serão eleitos prefeitos e vereadores.
Bom, vamos falar de transporte público agora. O repórter Thiago Muniz foi conferir pessoalmente o trabalho de manutenção das linhas de metrô da cidade de São Paulo. Vamos acompanhar em áudio e vídeo.
Vai diminuindo aos pouquinhos. À medida em que a meia-noite se aproxima, o fluxo de passageiros vai caindo e as estações do metrô se preparam para fechar as portas. Os usuários apertam o passo até o momento do aviso final.
Terminamos agora.
Transportar quase 3 milhões de pessoas por dia não é tarefa fácil. Esse número corresponde à média diária de usuários das três principais linhas do metrô em junho de 2019. Tudo isso acontece no período que vai das 4h40 da manhã até pouco depois da meia-noite. Fora desses horários, é realizada a manutenção. E a Jovem Pan embarca nessa viagem, que os usuários não veem, mas que é muito importante para garantir o funcionamento das composições e também dos trilhos todos os dias. Não, o metrô não fecha as portas das estações e desliga tudo. O ritmo durante a madrugada é frenético e pegamos a nossa primeira carona até o pátio de manutenção do Jabaquara. Vários trens enfileirados passam por uma limpeza detalhada. Numa enorme oficina, mecânicos fazem os mais diversos consertos. Apesar do maquinário pesado, o maior número de defeitos é registrado nos mecanismos sutis de abertura e fechamento das portas, muito exigidos. Avançando mais um pouco, chegamos ao escritório onde a equipe que cuida dos trilhos se prepara para agir. Nós vamos andar num veículo terra-via, que pode circular tanto no asfalto, com pneus de borracha, como pelos trilhos com as rodas de metal. O nosso guia é o supervisor de manutenção do metrô, Fábio Vecchi. Ele mostra pra gente essa verdadeira oficina móvel e lembra que tudo tem que estar aí dentro porque o tempo está passando.
Mas a gente planeja e a gente só executa a atividade, a gente entender que realmente haverá tempo e não vai comprometer a entrega da via para a operação. Não comprometa a operação comercial.
Por exemplo, vocês têm. A operação comercial começa às 4h40. Quando que vocês têm que entregar? Tudo tem que estar liberado.
Olha, esse caminhão ele tem que estar de retorno para o local de origem, no nosso pátio. 4h30 ele tem que estar lá.
E olha que já eram quase 2 da manhã quando chegamos ao nosso destino. O objetivo? Trocar 6 metros de trilho num trecho delicado entre Liberdade e Sé, perto da conexão entre as linhas 1 azul e 3 vermelha. A força-tarefa se arma rapidamente e faz a medição e o corte do local a ser reparado. O Fábio explica em tempo real essa operação, que exige um esforço concentrado.
Agora é uma operação que requer aí um sincronismo, né, dos mecânicos para a retirada da barra.
O que tem que ser feito desse jeito ao mesmo tempo?
Para que ocorra uma distribuição de forças aí uniforme, né? Não dê sobrecarga para um colega ou outro, para um mecânico ou outro.
O trilho novo é colocado, parafusado e preparado para a solda. Os funcionários montam um recipiente que será aquecido e vai receber uma mistura de óxido de alumínio e óxido de ferro.
A reação gera um calor de 2.500 graus, que permite a soldagem do trilho.
Agora são 3:30 da manhã e as equipes que realizaram a troca dos trilhos estão terminando o serviço, que foi bem pesado, incluiu a troca em altíssima temperatura da solda. Mas tudo isso começou de uma maneira bem sutil. O metrô dispõe de técnicos que olham solda por solda com auxílio do ultrassom. O mesmo ultrassom que é usado em exames em mulheres grávidas, por exemplo, também é aplicado aqui no metrô. E o técnico Abílio Cardoso dos Santos conta como é observar a saúde dos trilhos.
Ele depende de um gel condutor que nem o que é usado no exame de uma mulher grávida.
Exatamente, é um acoplante, né? Para você evitar o contato com o ar. E aí você faz aí essa inspeção. Você consegue fazer o fluxo, né, ali do feixe sônico para poder analisar a estrutura interna do trilho aí.
É um trabalho delicado que verifica as ligações ao longo de uma escala. O técnico aplica o gel, passa a sonda e observa os resultados num gráfico. Mas a madrugada já está acabando. É preciso finalizar o serviço e liberar a área, porque daqui a pouco o dia começa de novo. E o supervisor da manutenção, Fábio Vec, explica que só daria para ter um metrô 24 horas se o serviço tivesse mais linhas à disposição.
A gente não tem um espaço, uma malha, uma outra via vinculada a essa aqui, paralela a essa linha, que permita que a gente segregue trechos para que se ocorra a manutenção. A gente precisa dessa janela para entrar e atuar e garantir a segurança aí da circulação de trens.
4:15 da manhã, o veículo de manutenção acabou de deixar a nossa equipe aqui na Estação Paraíso. Não parece muito porque essa é a área destinada à manutenção, mas atravessando uma porta, a gente já chega a uma área bem mais conhecida das milhões de pessoas que usam o metrô todos os dias. Daqui a pouquinho, os trens voltam a circular. 4:40 e indo até meia-noite e pouquinho. Depois disso, a manutenção começa de novo. É esse ciclo que vai e volta, como os trens do metrô, que também acontece todos os dias na manutenção dos trilhos, das composições.
Legal, né? Interessante saber como é que funciona. O Jovem Pan agora faz um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com mais informações. Não saia daí. Até já.
Jovem Pan, agora. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Jovem Pan News.
Neste domingo, o público teve a última chance de conferir a exposição Tarsila Popular no Museu de Arte de São Paulo. Foram mais de 350 mil visitantes, o maior público dos últimos 20 anos do museu. Nos últimos dias, as filas estavam imensas. Tarsila do Amaral nasceu no município de Capivari, no estado de São Paulo, em 1886, e morreu na capital paulista no ano de 1973. Ela é um dos maiores nomes do modernismo. Estudou as principais correntes artísticas da época na Europa e criou o próprio estilo de pintura, incluindo elementos brasileiros nas criações. A mostra no MASP reuniu 92 obras da artista, como as famosas pinturas Operários, Macunaíma, Urutu e o Abaporu. A mostra ficou em cartaz por 4 meses. No último dia da exposição, o MASP estendeu o horário de funcionamento e ficou aberto das 10 da manhã até a meia-noite. O MASP afirma que é impossível prorrogar a exposição, pois o museu pegou emprestado obras de colecionadores e instituições no Brasil, na França, na Argentina, na Rússia e na Espanha. São empréstimos que exigem muita negociação e uma logística pensada com bastante antecedência. E é preciso devolver as obras no prazo estipulado.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Movimento antivacina cresce no Brasil.
Após as chuvas intensas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue, o técnico Fábio Carilli segue.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
No caso, pela fase atual que
ele está. E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Arquibancada JP, futebol e bom humor em um só programa para você. Acesse jp.com.br/arquibancada JP.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta, 4 horas 34 minutos. A gente fala agora sobre uma notícia alarmante. Hoje a conta da humanidade com a Terra entra no vermelho. Na prática, isso quer dizer que a partir de hoje nós passaremos a consumir mais recursos do que o planeta consegue renovar. Sobre esse assunto, eu converso com o diretor de Justiça Socioambiental do WWF Brasil, Raul Vale. Raul, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos os ouvintes.
Raul, como que a gente chegou a essa conta e o que, que ela significa na prática?
Olha, essa conta é uma conta feita internacionalmente, né? Tem uma organização especialista no tema, que é a Global Footprint Network, que faz. E ela leva em consideração alguns fatores, né? O primeiro fator é, obviamente, quantas pessoas tem na Terra consumindo, né, os recursos da Terra, que são finitos. Então, a população continua crescendo, razão pela qual a gente está consumindo cada vez mais recursos. O segundo é o nível de consumo das pessoas, né? Então, às vezes você pode ter uma população estável, mas consumindo cada vez mais recursos, a gente aumenta a pressão também. O terceiro é o tipo de consumo que é feito, né? Então, você pode consumir muitos recursos, mas às vezes os recursos, que são todos recursos orgânicos, eles têm uma capacidade de serem, né, reabsorvidos pela Terra maior do que plástico, produtos sintéticos. Então, isso é levado em consideração também. Então, levando em consideração quantidade de pessoas, o quanto cada pessoa consome e o tipo de consumo que é feito, se chega a essa conta geral, né, de que o mundo hoje, no dia 29 de julho, está entrando já no cheque especial, né? E o Brasil, daqui a 3 dias, o Brasil no dia 2 dias, no dia 31 de julho, o Brasil também entra no cheque especial, ou seja, a partir do dia 31 de julho, a partir do dia 1º de agosto, o Brasil também vai estar consumindo mais recursos do que a natureza nossa brasileira é capaz de reproduzir para a gente poder usar de forma sustentável.
Tá certo, você chegou a falar de a gente estar no limite, né, no cheque especial. O planeta entrou nesse déficit de recursos naturais em 1970. Aí, desde então, a humanidade tem consumido mais do que o planeta consegue se regenerar, como a gente disse aqui, né? Nos últimos 20 anos, a data limite tem chegado mais cedo. Quais são os efeitos disso e onde pode parar isso?
Olha, essa figura do cheque especial é boa para a gente falar desse assunto, né? Porque o que é o cheque especial? É quando a gente está consumindo mais do que a gente arrecada todo mês, né? Mais do que o nosso salário entra na nossa conta, e a gente vai pegando emprestado e vai criando uma dívida, né? E essa dívida na nossa conta pessoal traz angústia, né? Traz uma série de outros problemas, traz briga em casa, porque a gente tem que cortar em algum lugar, a gente não consegue cortar. Né? Eventualmente a gente tem que vender a nossa casa porque a gente tem que pagar as dívidas, isso gera uma série de problemas. Do ponto de vista do ecossistema, né, do mundo como um todo, as consequências são parecidas também. Né? Então, quando a gente está consumindo mais do que a natureza é capaz de regenerar, eu acho que isso é importante ter claro. Né? A natureza, né, o mundo como ele foi criado, existiu, ele tem uma capacidade de regeneração natural. Né? Então, se a gente planta uma coisa, come, né, e joga aquilo fora, aquilo vai para a terra, vira adubo, né? Aquele adubo vira comida de minhoca, minhoca gera mais adubo e você pode plantar ali de novo, aquilo vira alimento para a nova planta. Né? Então o mundo, a terra é capaz de reabsorver, né, uma série de dejetos que nós, na história da humanidade, criamos. Então tem o ciclo da água, o ciclo do carbono, do nitrogênio e vários ciclos. Nós estamos quebrando esses ciclos. Então, significa que a gente coloca as coisas que a Terra não consegue, por um lado, mais absorver. Significa o quê? Poluição, né? Então, o Rio Tietê em São Paulo é um caso claro disso, né? Ou seja, nós estamos jogando muito mais esgoto, né? Muito mais matéria orgânica no Rio Tietê do que aquela água naturalmente é capaz de absorver. Esse é um exemplo micro, mas isso é em âmbito global. No âmbito global, nós temos o aquecimento global. Ou seja, como a gente está jogando na atmosfera muito mais carbono do que os mares, do que as florestas, do que as próprias plantações agrícolas são capazes de absorver, está acumulando carbono na atmosfera, está causando aquecimento global. Aquecimento global significa o quê? Poxa, chuva forte num lugar, seca no outro, né? Grandes estiagens, falta de água, indústria que para de funcionar, geleira derretendo, sobe o nível do mar, alagamento em áreas costeiras, espécies que perdem, as áreas de café de Minas Gerais, que daqui a 30, 40 anos não vão poder mais estar lá, porque vai ficar muito quente para o café, vai ter que mudar para uma outra região. Enfim, você tem uma série de problemas econômicos e humanos, obviamente, daí derivados, né, que nós já estamos sofrendo nesse momento, né? Acho que do ponto de vista de mudança climática, muita gente acha que é uma coisa no futuro, né? Vamos sentir, não. Ou seja, as pesquisas da ONU mostram que já temos hoje no mundo refugiados climáticos. Refugiados, por exemplo, de Bangladesh, que é uma área baixa do planeta, né? É uma área de foz de grandes rios ali na Ásia, onde você já está tendo inundações tão frequentes em áreas que antes eram densamente povoadas, que eram muito férteis, solos muito férteis, que essas populações já não conseguem mais sobreviver da agricultura, não conseguem fazer mais outra coisa, estão migrando, indo para outros países, causando conflito, causando guerra, indo para a Europa, vários deles, né, morrendo no Mediterrâneo, tentando atravessar para a Europa, enfim. Tem uma série de consequências gerais no mundo e no Brasil também, né, que significa...
Já tem uma consequência econômica que está acontecendo, né? É isso que você está dizendo?
Exatamente, já está acontecendo, consequências econômicas e humanas, né? É isso. Então, porque é tudo interligado, então se você tem alguém que não consegue mais produzir alimento na sua terra, porque a sua terra agora está sendo constantemente inundada por água do mar, e você tem que se mudar para outro lugar, então você vai pegar as suas poucas coisas e migra para a Europa, né? Você começou a passar fome, você deixou de gerar economia naquele local, você está entrando no outro país e alimentando esse movimento, né, infeliz que nós temos visto no mundo, de aumento da intolerância, do nacionalismo, porque está chegando gente na sua terra, isso causa conflito, enfim, você tem problemas políticos, econômicos, sociais, né, e no fundo humanos. Então isso a gente já está vivenciando, e a consequência é que quanto mais cedo o nosso cheque especial chegar, né, quanto mais cedo a gente esgota os recursos da terra, a gente vai ter mais poluição, a gente vai ter menos alimentos à nossa disposição, a gente vai ter menos condições de viver com bem-estar, mesmo aqueles que hoje têm bem-estar, como a classe média brasileira, digamos assim.
Com certeza. Raul, de acordo com os dados, então, em 2030, a gente vai precisar da capacidade de dois planetas Terra para continuar com esse mesmo padrão de consumo de hoje. Dá tempo de fazer alguma coisa para evitar que isso aconteça? O que, que seria?
Olha, Marcela, nós ambientalistas somos sempre otimistas, né? Senão a gente não faria isso da nossa vida, né? Eu acredito que sim, que dá. Não é simples, obviamente, não é uma tarefa trivial. As curvas, né, o nosso andar da carruagem não leva a isso. A gente tem piorado, né? Apesar de a gente ter melhorado no micro, no macro, o mundo inteiro continua caminhando em direção ao abismo climático, né? A gente continua emitindo muito mais do que a gente consegue absorver. Mas a resposta, sim, é possível, né? Eu acho que a gente já tem hoje bastante tecnologia disponível e tem uma curva de aprendizagem e de novas tecnologias que estão surgindo, que eu acho que nos permite reduzir essa pressão, reduzir essa velocidade, né? O caso do Brasil é um caso interessante, né? Porque apesar de a gente também já estar com o nosso cheque especial muito próximo da data da Terra, né? O que de alguma forma questiona essa afirmação que sempre tem de que o Brasil é o país que mais preserva no mundo, somos ambientalistas natos, né? Não somos ambientalistas natos, não somos vilões também, mas estamos na mesma média do mundo. Mas nós temos uma matriz elétrica razoavelmente limpa hoje, né? Então, grande parte da eletricidade do Brasil vem de águas, das águas hidrelétricas, né? Vem de etanol, e a gente tem capacidade de expandir bastante energia eólica, energia solar, que são fontes limpas, renováveis, né? E isso já ajudaria bastante. O Brasil é um país grande, né? É, tem uma importância no mundo. Se a gente conseguir, de fato, investir em energia solar e energia eólica, que são energias renováveis e limpas, a gente pode dar uma grande contribuição para o mundo. É, se a gente conseguir paralisar o desmatamento no país, né? E paralisar o desmatamento no país significa com que cada consumidor, cada um de nós, possa falar assim: olha, eu não quero comprar mais carne, eu não quero comprar mais soja, mais produtos que tenham soja, que tenham um desmatamento associado, né? Uhum. Hoje nós temos mais de 2 estados de São Paulo de pastos subutilizados no país, degradados, que com a tecnologia que nós já temos hoje, com a inventividade do agricultor brasileiro, a gente poderia aproveitar melhor. E não precisaria desmatar mais áreas. O desmatamento faz com que a gente perca espécies, faz com que aumente o gás de efeito estufa. Então, se o consumidor brasileiro, e sobretudo o consumidor da Europa e mundial, mas o brasileiro mesmo, fala assim: olha, agora eu quero saber a origem da carne de onde eu estou comprando, a origem do alimento que eu estou pegando, comprando produtos orgânicos, por exemplo, né? Tudo isso são pequenas atitudes que nós temos no nosso dia a dia, né? Que vão fazer com que essa data se adie, que daqui a tanto tempo a gente não tenha duas terras, né, sendo consumidas, o que é totalmente sustentável.
Raul, você falou de algumas medidas que as pessoas podem ter e tomar na prática para reduzir esse impacto aí na natureza. Quais outras medidas as pessoas podem fazer no seu dia a dia? Escolher o transporte público, andar de bicicleta? Quais? O que a pessoa pode fazer na prática? Reciclar o lixo? Que são coisas que a gente fala há tanto tempo, mas que as pessoas, a maioria ainda não faz, né?
Perfeito. Olha só, andar de bicicleta, por exemplo, é uma ótima coisa, né? Você faz exercício, você não polui, você tem noção do tempo, então andar de bicicleta e demandar ciclovias, por exemplo, é uma coisa fundamental, porque em muitos lugares as pessoas não andam de bicicleta porque não tem espaço. Então tem uma dimensão da vida pública nossa que é importante também. Daí na prefeitura e falar: pô, queremos ciclovia aqui, a gente precisa ter um espaço seguro. Reciclar os materiais que a gente utiliza também, é parte disso daí, porque primeiro que a gente passa a ter noção da quantidade de lixo que a gente produz, né? Mas reduzir a quantidade de lixo que a gente produz é muito importante também. Então, plástico, hoje nós temos um drama do plástico no planeta, né? E parte dessa conta que está chegando cada vez mais cara é por causa do plástico. Hoje, quase todos nós estamos comendo plástico sem a gente saber. O plástico, o microplástico, já está na cadeia alimentar, porque vai para a água, da água vai para os peixes, e dos peixes a gente come, né? Ou a gente come quem come os peixes, e tá aí, nós já estamos consumindo coisas minúsculas que a gente não sabe nem o que causa exatamente na nossa saúde, mas coisa boa não é. E muitos animais estão morrendo em função do plástico, né? Então, reduzir o consumo de plástico, você evitar comprar coisas com muitas embalagens, é uma coisa simples, mas que é possível, né? Uhum. Tem várias lojas surgindo ao redor do Brasil, supermercados, onde você pode ir lá com a sua embalagem e pegar o que você precisa sem ter que pegar a embalagem de lá.
Tá certo.
Fazer compostagem em casa, por exemplo, é uma coisa muito simples. Eu faço na minha casa, moro num apartamento, é possível você pegar o seu alimento e transformar em adubo e colocar na sua planta e tudo mais, e você está dando uma reciclagem para aquilo que vai virar poluição no lixão, mas na sua casa vira adubo. Então, acho que a gente tem pequenas atitudes que, na sua soma, ajudam a gente chegar onde a gente quer.
Diretor do WWF Brasil, Raul, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Marcela. Boa tarde, um abraço para você e todos os ouvintes.
Obrigada. 4 horas e 47 minutos. Agora a gente fala sobre o roubo de 29 milhões de dólares em ouro no Aeroporto Internacional de Guarulhos. 3 suspeitos foram presos pela Polícia Civil neste final de semana. E quem tem informações sobre o caso é o repórter Matheus Meireles, que fala diretamente do DEIC. DEIC, Matheus, alguma novidade aí do DEIC? Boa tarde para você.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Agora, a polícia prendeu um terceiro suspeito de envolvimento justamente nesse roubo de mais de 718 quilos de ouro no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Trata-se de Célio Dias, que teria sido responsável pela logística para a segunda troca de veículos que os criminosos fizeram durante essa operação lá na zona leste de São Paulo, essa troca de veículo. Essa troca de carros foi feita justamente para tentar despistar a polícia após esse assalto. Ele foi detido, pois foi flagrado com um carregador e munição. munição de fuzil e passou por audiência de custódia agora há pouco e teve a prisão convertida em preventiva, ficará à disposição da polícia em alguma prisão aqui de São Paulo. Aqui no Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, Marcela, está preso também o encarregado de despacho da concessionária Gru Airport, Peterson Patrício, que disse ter sido feito refém junto com a família, mas teria entrado em contradição durante uma reconstituição dos fatos. De acordo com a própria polícia, ele confessou a participação nesse ato criminoso. Peterson Brasil, um outro Peterson, a quem Patrício seria superior, também está detido aqui no DEIC. Ele teria cooptado o colega justamente para a participação nesse crime. Ambos seguem presos temporariamente aqui no DEIC e a Polícia Civil ainda não declarou, não trouxe pistas se já está próximo tanto do ouro que foi roubado, estimado em mais de 220 milhões de dólares, quanto dos assaltantes que participaram dessa ação, uma ação que foi cinematográfica. As imagens divulgadas amplamente mostram uma atuação rápida, pouco mais de 2 minutos, o ouro foi roubado, e as imagens também mostram uma ação bastante tranquila dos criminosos, por isso também há suspeitas, não foi descartada a possibilidade de que outros funcionários da Gru Airport e do aeroporto, dessa concessionária, tenham participado dessa ação. Neste momento, a Polícia Civil segue investigando o caso e tanto Célio Dias como Peterson Brasil e Peterson Patrício agora são presos preventivamente neste caso. Marcela.
Matheus, sobre o funcionário que acabou se enrolando no depoimento, ele chegou a confessar a participação no crime?
De acordo com a Polícia Civil, sim, ele confessou depois de ter entrado em contradição durante uma apuração dos fatos. Ele foi preso no último sábado e no domingo a Polícia Civil fez uma ação tentando traçar o caminho que ele teria feito, e nesse caminho ele teria tido algumas contradições e acabou confessando. O advogado dele passou aqui pela UDEIC na parte da manhã, mas não conseguiu conversar com o delegado responsável, o delegado João Carlos Miguel Web. O advogado José Henrique deve vir aqui à delegacia agora nesta tarde de segunda-feira, justamente para entender melhor como está o caso. Na saída da delegacia no período da manhã, ele falou rapidamente e disse justamente que não conseguiu ter a total noção dos fatos que ocorreram neste fim de semana. Então a gente aguarda aí a presença também desse advogado para entender melhor qual que é a situação desse suspeito, o Peterson Patrício, que foi preso. Ele que teria dito que teria sido feito refém pelos criminosos, mas que acabou, de acordo com a Polícia Civil, participando ativamente desse crime cinematográfico que ocorreu no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Marcela.
Pois é, impressionante, né, Matheus? Obrigada, bom trabalho por aí.
Boa tarde.
Boa tarde. Bom, 4 horas e 51 minutos, o Ministério Público decidiu prorrogar por 90 dias investigação sobre a ação de hackers suspeitos de invadir celulares de autoridades. Quem conta é o repórter Levi Guimarães, direto de Brasília. Boa tarde, Levi.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, o Ministério Público fez essa prorrogação aí dessas investigações por mais 90 dias a pedido da Polícia Federal. Esse pedido foi feito há cerca aí de 15 dias, uma semana antes da prisão dos suspeitos de terem invadido os celulares do ministro da Justiça, Sérgio Moro, de outras autoridades também do Poder Judiciário, do Congresso Nacional, da Procuradoria-Geral da República, além do próprio presidente Jair Bolsonaro. Essa prorrogação aconteceu sem o aval da Justiça. Quem tratou isso foi o próprio Ministério Público junto à Polícia Federal, o que, de acordo aí com os procuradores do Ministério Público, está dentro das regras pelo fato de o pedido ter sido feito antes das prisões, que aconteceram na semana passada. Se fosse feito depois das prisões, aí sim teria que passar pelo crivo da Justiça. Além disso, o pedido foi somente de prorrogação. Se ele tivesse sido acompanhado por outros requerimentos, como pedidos de diligências, aí também precisaria passar pelo Judiciário. O que a Polícia Federal espera com mais esse prazo, praticamente 3 meses a mais, né, de investigações, é chegar a novos desdobramentos através, por exemplo, de perícias nos aparelhos eletrônicos desses hackers, principalmente
de Walter Delgatti Neto, apontado como principal suspeito de ter invadido as contas dessas autoridades aí dos três poderes. Ele, que é conhecido como Vermelho, já tem antecedentes criminais, já foi preso antes por falsidade ideológica, também por tráfico de drogas. Lembrando que os quatro suspeitos estão presos temporariamente na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, e eles tiveram a prisão prorrogada no último sábado por mais 5 dias. Portanto, a expectativa é inicial de que pelo menos até quinta-feira eles sejam mantidos presos na PF aqui na capital. Marcela.
Obrigada, Levi, pelas informações. E olha, a Secretaria de Saúde diz que São José do Rio Preto está sem vacina BCG. Mais informações com Alexandre Pitoli. É com você, boa tarde.
Boa tarde, Marcela Raal. Boa tarde para você que acompanha esta edição do Jovem Pan agora. Marcela, a Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, informou nesta segunda-feira que o estoque da vacina BCG está zerado na cidade. Vacina que previne a tuberculose, doença infecto-contagiosa que ataca prioritariamente os pulmões, mas também pode trazer complicações para ossos e rins. A Secretaria Municipal diz que a responsável pela entrega é a Secretaria de Estado, que por sua vez culpa o Ministério da Saúde pelo atraso e pelo envio irregular das doses. Segundo o Ministério, as novas doses estão sob análise e em breve serão distribuídas para as cidades. O Ministério ainda disse que somente em 2019 já entregou mais de 4 milhões e 200 mil doses da vacina BCG, sendo que destas 544.800 doses para o estado de São Paulo. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
Valeu, Pitoli. Lembrando que você pode participar com a gente usando a hashtag Jovem Pan agora em todas as redes sociais. Estamos ao vivo no YouTube, no site da Jovem Pan. No YouTube é só clicar lá no Jovem Pan News, no sininho, você vai saber, vai ter a notificação de quando o Jovem Pan agora e os outros jornais da casa estarão no ar. A gente espera, claro, a sua inscrição e a sua participação. O Jovem Pan agora termina por aqui. Obrigada pela audiência. Você segue com 3 em 1 no comando de Vitor Brown e os comentaristas da Jovem Pan. A gente volta amanhã às 4 da tarde. Até lá. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Arquibancada JP. Futebol e bom humor em um só programa para você. Acesse jp.com.br/arquibancada JP.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília foi protocolado nessa...
A Câmara dos Vereadores de São Paulo.
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia.
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência social.
A notícia de última hora.
Áudios divulgados hoje revelam que...
Passa pelo microfone da Jovem Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se, no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.